Entrevista.
Vamos então à nossa entrevista. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem mobilizado o Brasil. Os números do Ministério da Saúde mudam constantemente, mas os últimos que temos indicam que o Brasil tem 209 casos em investigação de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. São 17 casos confirmados em todo o país, 14 em São Paulo, 2 no Paraná e, até o momento, 15 mortes, com 2 confirmadas no estado de São Paulo, e as demais mortes estão em investigação. Para falar sobre a responsabilização criminal de quem adultera bebida alcoólica com metanol, nós convidamos o advogado Fernando Moreira, especialista em direito societário, governança e compliance. Doutor Fernando, muito bom dia.
Bom dia, Gisele. É um prazer falar com o senhor, com os ouvintes da Rádio Senado. Pena que por uma razão tão triste, né?
Pois é, Fernando.
Quase calamidade pública, mas é sempre um prazer falar aí na Rádio Senado.
Bom, vamos falar então sobre essa questão que realmente tem mobilizado, assustado muita gente, matado muitas pessoas, outras mortes estão em investigação e todo mundo querendo mais informações a respeito desse assunto. Eu vou começar perguntando, doutor Fernando, quem pode ser responsabilizado pelos danos causados às vítimas? Há responsabilidade dos estabelecimentos que vendem as bebidas?
Excelente pergunta. Essa é uma dúvida da maioria dos consumidores aí nesse momento de adulteração de bebidas. Até mesmo porque não é algo novo, né? Já tivemos uma grande calamidade praticamente com ingestão de metanol na década de 90, em 92, depois na Bahia, com casos de morte. Então, a adulteração com metanol é algo muito antigo, é algo que acontece no Brasil há muitos anos, inclusive com essas consequências nefastas. No caso de 92, do Bombeirinho, quase 200 pessoas intoxicadas, com morte também. São casos extremamente graves. E o que que a gente tem de responsabilidade? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz a responsabilidade objetiva de todos aqueles que estão na cadeia de suprimentos do produto, e ele traz também a solidariedade da responsabilidade desses sujeitos que estão na cadeia de suprimentos quando temos o que no jargão jurídico a gente fala, na verdade até uma terminologia jurídica mesmo, fato do produto. O que que é o fato do produto? Ele se diferencia do vício do produto. O vício do produto tem algum problema ali, mas que não torna o produto impróprio para consumo. Por exemplo, nós compramos aí um celular, o celular ele está com uma bateria que dura menos tempo. Compramos ali um pacote de arroz e vem um pouquinho menos. É um vício, mas não torna o produto impróprio. Agora, se comprarmos um celular que explode, se comprarmos um arroz contaminado ou então uma bebida adulterada com metanol, isso torna impróprio para consumo, isso pode causar aí um dano à vida, à saúde do consumidor, e nessa situação a gente enquadra como fato do produto. O fato do produto, ele traz essa responsabilidade solidária, objetiva, para todos que estão na cadeia de suprimentos. Com exceção, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma exceção, que essa responsabilidade seria subsidiária, ou seja, após o responsável principal, no caso do comerciante. Mas quando? Quando o produto for identificado, quando puder se levar a responsabilidade ao fabricante, ao distribuidor. O que nessa situação de produto adulterado é diferente, porque o produto adulterado não veio do fabricante. Quando o sujeito que está ali na cadeia de suprimentos, ele prova uma culpa exclusiva de terceiros, um terceiro adulterou o meu produto, eu não coloquei esse produto em circulação, ele tem uma excludente de responsabilidade. Então, nessa situação, a Diageo, por exemplo, que tem inúmeros produtos aí aparecendo nesses locais como White Horse, o Red Label, a Diageo ela não poderia, ao menos aqui em tese, né, com base nas informações que a gente tem, tratando a partir do direito do consumidor, ela não poderia ser responsabilizada. E o estabelecimento teria a responsabilidade solidária junto com o distribuidor, o sujeito que o forneceu esse produto para ele. É a responsabilidade dos dois e uma responsabilidade objetiva, ou seja, não adianta falar, eu não sabia, eu não tenho culpa, eu não fui diligente, não adianta. Não adianta falar ali alguma coisa relacionada à culpa. O que ele tem que enfrentar é a conduta, o dano e o nexo. Ele tem que demonstrar que a sua conduta foi proba, que não tem ligação com o dano. Como ele faz isso? Demonstrando que tomou todas as cautelas necessárias na aquisição desse produto. Se ele checou o seu fornecedor, se ele checou o seu distribuidor, se ele comprou em condições de mercado, preço de mercado, preço usualmente praticado, checou lá o CNPJ, era um fornecedor com credibilidade, um fornecedor que tinha um objeto social ligado à atividade de bebida, e nada levantava uma suspeita em relação a esse distribuidor, o comerciante nessa situação, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, ele não será ali responsabilizado, ele terá uma excludente de responsabilidade. Mas muitos desses comerciantes não tomaram as cautelas necessárias, tanto que compraram, muitos deles ali, diversas bebidas adulteradas, né? Então é uma situação mais frágil para esses comerciantes que não tomaram as devidas cautelas. Agora, um ponto muito importante é que a jurisprudência tem uma corrente muito forte de responsabilizar todo mundo solidariamente, independentemente da demonstração ali ou não, de fato, da responsabilidade, mas pelo fato de estar na cadeia de suprimentos, para resguardar o consumidor, que é a parte suficiente. A jurisprudência tem essa corrente, olha, você foi distribuidor, você é comerciante, vai todo mundo responder, vai todo mundo pagar aí uma indenização para o consumidor que está precisando, e depois vocês se entendam entre vocês.
Daí, o consumidor a parte mais frágil aí no caso, né?
Mais frágil, a parte hipossuficiente, a parte que tem uma dificuldade muito grande em checar, inclusive, o produto. Muitas pessoas estão pedindo para mim orientações para verificar se o produto é autêntico, né? Inclusive, além de advogado, como hobby aí, eu tenho uma das maiores páginas do mundo de bebidas alcoólicas aí, de uísque, de cachaça, tudo, né? E no Brasil, uma das grandes páginas. E é lá, muitas pessoas estão me perguntando como eu checo a bebida. Para o estabelecimento, já fiz, inclusive, vídeos de orientação, nós temos procedimentos de due diligence, que é um mecanismo de compliance. Nós temos um passo a passo do que o estabelecimento tem que fazer na contratação dos produtos. Agora, para o consumidor que vai no estabelecimento, essa checagem, ela é muito frágil. Ele tem que olhar a garrafa, só que para ele olhar a garrafa, ele tem que conhecer. Então é muito difícil falarmos para o consumidor, olha, é isso que você tem que procurar. O consumidor, muitas vezes, ele não tem referencial. Ele não tem referencial de sabor, ele não tem referencial de características da garrafa.
E geralmente ele está num momento de lazer, né, doutor Fernando? Quer dizer, a pessoa está num momento de lazer, está ali num bar e aí vai estar checando o rótulo e cor. É muito complicado fazer um negócio desse.
É muito. Daí você fala, não, porque o rótulo tem que ter tantos centímetros. Quem que vai pegar uma trena no meio do bar no momento de lazer para ficar medindo os centímetros do rótulo? Ah, não, porque tem que aparecer aqui no fundinho da garrafa.
Já estragou a experiência, né?
Exato. Então, assim, obviamente tem alguns cuidados que são mais simples, que podem ser tomados, como pedir para o estabelecimento servir na frente para ver a garrafa.
Preço também, se tiver barato demais,
O preço, se é barato demais, levanta muita suspeita. O problema é que o caro também não garante autenticidade, né? Você vai numa festa, você vai numa casa noturna, vende-se uma garrafa ali 5, 10 vezes mais o preço, e pode ser uma garrafa falsa.
Até porque em São Paulo os primeiros casos foram em bares, né, famosos aí
né? Com valores altos, drinks sendo vendidos a 50, 60 reais. Então, assim, o preço nesse caso não levanta suspeita, mas o preço baixo levanta suspeita, né? O preço baixo realmente levanta aí uma possibilidade de adulteração, mas o preço alto não garante que haja ali a qualidade do produto. Agora, o consumidor pode guardar também a notinha, é até importante que ele guarde. Ah, mas ninguém vai guardar a notinha. Tira uma foto da notinha no final, deixa no celular lá guardada, nunca se sabe, né? É até um hábito interessante de se passar a ter. É, terminou ali o consumo, tira uma foto da nota e pronto. Já não torne isso um evento, simplesmente faça como algo habitual, uhum, para nem ser mesmo percebido, né? Isso é um ponto muito importante.
Você pode precisar isso depois, né?
Isso, exatamente, porque depois muitas pessoas passam mal e não conseguem provar que consumiram um produto em um determinado estabelecimento. Então é complicado. E isso é importante também para o estabelecimento, né? Para evitar, como sabemos que tem, litigantes profissionais. Aqueles sujeitos que ficam procurando essas situações para se aproveitar, né?
De alguma forma.
Então o estabelecimento também precisa ter ali a segurança com essa prova, né? É extremamente relevante para todos que haja essa comprovação do consumo naquele estabelecimento.
Eu queria estender um pouquinho mais essas medidas preventivas que podem ser adotadas. O senhor já falou uma delas, tirar uma foto ali da bebida. Que outras medidas poderiam ser adotadas, tanto pelos estabelecimentos quanto pelos consumidores, para evitar a contaminação e garantir aí a segurança no consumo de bebidas, já que o senhor também é especialista nesse assunto aí das bebidas, doutor Fernando?
Em relação ao estabelecimento, é muito importante checar o CNPJ da empresa, checar o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, se ele é relacionado à comercialização de bebidas. Ele vai checar ali de quem ele está comprando, né? Então, quando chega lá um distribuidor, um fornecedor, ele vai pedir a ficha do CNPJ, ele vai verificar o CNAE dessa empresa, o quadro de sócios, pedir as certidões de regularidade fiscal, tanto do estabelecimento quanto, eventualmente, dos sócios, para verificar se tem ali uma empresa que é sólida, confiável no mercado, verificar as certidões de tribunais, se há ali alguma coisa em tribunais trabalhistas, civil, tanto na esfera estadual quanto federal. Vai também ali checar, eventualmente, tem muitos desses fornecedores cadastrados na marca. Checar junto à marca, a empresa detentora das bebidas, se aquele distribuidor de fato está adquirindo essas bebidas da marca, né? Pernod Ricard, Brown-Forman, Diageo, Campari, Bacardi, essas grandes marcas que detêm a maioria das bebidas, elas têm cadastros de distribuidores, elas sabem para quem elas estão vendendo. Então vai lá, checa, fala, olha, chegou aqui no meu estabelecimento um distribuidor, vocês conhecem, ele é aí um distribuidor de vocês, é muito importante. Além disso, treinar os seus empregados, seus colaboradores no recebimento dessa bebida, para checar a nota, para checar as garrafas, para checar os lacres. Um probleminha, e aí eu deixo até como um ponto de análise crítica a ser considerado. Não vou especificamente entrar aqui na minha opinião sobre isso, mas uma análise crítica. Com a pandemia e a falta de plástico que aconteceu, dentro de um movimento de sustentabilidade, as marcas retiraram os dosadores que eram muito utilizados aqui no Brasil. O dosador, ele não garantia a qualidade da bebida, porque falsificadores também falsificavam os dosadores, aquele conta-gotas, não sei se você se lembra, Gisele, provavelmente deve se lembrar. E os falsificadores, eles também falsificavam aquilo, mas tornava o processo mais difícil. Era um pouco mais difícil, era um pouco menos comum ali.
Dava mais trabalho para o falsificador.
Dava mais peso. Exatamente. E falsificador não quer saber de trabalho, porque quanto mais trabalho, isso significa mais custo. Por isso que bebidas mais baratas dificilmente são falsificadas. Bebida nacional, bebida artesanal, porque ele vai ter trabalho para conseguir a garrafa, ele vai ter trabalho para descobrir como é que é o rótulo, ele vai ter trabalho. E tudo que dá trabalho custa dinheiro e reduz a margem de lucro desse falsificador. Então ele vai fazer o que é mais fácil. Com a retirada desses dosadores pelas marcas, com a pandemia e falta de plástico, dentro desse movimento de sustentabilidade, facilitou muito a falsificação. Então, é um ponto crítico também. Okay. Mas, enfim, daí ali o empregado, o colaborador que está recebendo, vai checar se aquela bebida deveria ou não ter o dosador, se ela está em boas condições, se o rótulo está adequadamente posto, porque uma coisa também é que rótulo posto por marca, por máquina, é diferente de rótulo posto manualmente. Uhum. Ele tem uma qualidade maior. Então, um funcionário treinado, ele consegue pegar isso no olho. O consumidor no bar vai ter um pouco mais de diferença. É aquilo que você mesmo, Gisele, estava falando. O consumidor está num momento de lazer, não vai ficar medindo ali o rótulo, verificando. Isso.
Mas com o olho mais treinado, ele vê aquela padronização. Alguma coisa está esquisita,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, ele vai checar as garrafas, vai receber. E também tomar um cuidado muito grande no armazenamento dessas garrafas, porque eventualmente, tanto no distribuidor quanto no comerciante, podemos ter desvios no processo. Às vezes sai a bebida do distribuidor adequada, correta, só que ela não chega no consumidor final. Okay. Muitas vezes ali pode acontecer a substituição no caminho. Uhum. Então, armazenamento correto, com segurança, com cuidado ali dentro do estabelecimento, são as principais medidas.
Okay.
E o consumidor é analisar ali se a garrafa está íntegra, o líquido, se ele conhecer, se está na cor que ele esperaria, e principalmente, sentir alguma coisa diferente, sentir alguma coisa que não é comum quando ele consome o álcool,
pare de beber
e não consuma mais aquela garrafa, tanto em casa quanto no estabelecimento.
Ok, doutor Fernando, informações importantíssimas, muito obrigado pela sua entrevista aqui. O doutor Fernando é especialista em direito societário, governança e compliance. E a gente descobriu que também é especialista em destilado. Se você quiser deixar o seu arroba aí para as pessoas acompanharem, que eu acho que lá tem dicas muito especiais também. Fica à vontade.
Vai ser um prazer. O de jurídico, o arroba de professor, né, de advogado, é arroba professor Fernando Moreira. E o de bebidas é arroba Fala Máfia.
Arroba?
Fala Máfia.
Fala Máfia, tá bom.
Porque o pessoal ouvia falando de bebida, falava assim, poxa, eu quero participar da máfia. Bem num tom de brincadeira, virou marca registrada. Mas até de fato, assim, precisamos combater essas máfias aí que estão entrando nesse mundo das bebidas.
Ok, doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, informações interessantíssimas, nesse que é o assunto do momento em todo o Brasil. Até uma próxima oportunidade, obrigado, doutor Fernando.
Muito obrigado, Gisele, boa semana.